Sabe uma coisa que eu fico pensando? A gente passa todo dia por ruas com nomes de pessoas, né?
Sim, total. Rua Doutor Fulano, Avenida Capitão Cicrano.
Exato. A gente se acostuma com os nomes, mas raramente para pensar, tipo, quem foram essas pessoas de verdade.
É o que elas fizeram, né? É uma camada de história que está ali escondida na nossa frente.
Cada placa de rua é um portal para uma biografia, para uma história.
Uma história de poder, de contribuição, às vezes até de controvérsia, né?
Pois é. E hoje, a nossa análise mergulha na vida de uma dessas figuras, Álvaro Correia Lima. O nome dele está lá no mapa de Atibaia, em São Paulo, e o nosso objetivo é entender o porquê.
Desvendar essa história.
Isso. A missão é desvendar a história desse homem que não nasceu na cidade, mas que acabou se tornando uma das personalidades mais influentes de lá.
É uma trajetória muito representativa, né? Essa de migração e impacto local. A formação de tantas cidades brasileiras passa por isso, por gente que vem de fora e constrói uma identidade nova.
E para essa nossa conversa, a gente tem um material de base fascinante. É uma biografia bem detalhada de um portal chamado Atibaia Mania.
Ah, legal.
E para tornar tudo mais concreto, a gente tem também um mapa e uma foto que mostram literalmente onde o legado dele vive até hoje, bem no coração da cidade.
Ótimo, então vamos mergulhar nessa história.
Vamos lá. A primeira coisa que já salta aos olhos é que Álvaro Correia Lima não era paulista. Isso já quebra uma expectativa, né?
Completamente.
Ele nasceu bem longe de Atibaia, na Paraíba, em 10 de janeiro de 1893. A jornada dele até São Paulo, por si só, já é uma história.
E que jornada! A gente tem que colocar em perspectiva o que era essa viagem no começo do século XX. Não era uma ponte aérea.
Nossa, nem perto.
Era uma decisão de vida. E ele teve uma formação de elite, fez os estudos primários em João Pessoa, cursou humanidades no Liceu Paraibano, que era super prestigiado.
E chegou a estudar direito em Recife.
Exato, na Faculdade de Direito do Recife, uma das mais antigas e importantes do país. Então a gente está falando de um jovem com uma bagagem intelectual, uma base cultural muito sólida, que decide deixar o Nordeste para se aventurar no Sudeste.
E o primeiro contato dele com Atibaia é curioso, foi bem rápido, quase um acaso. Ele fez uma visita a um grupo escolar, o José Alvim.
Só uma
É
passada.
só. Mas alguma coisa naquela cidade deve ter ficado com ele, porque em 1919 ele volta, e dessa vez é para ficar.
Ah, agora sim.
Ele chega, monta o escritório de advocacia dele e começa a fincar raízes. Parece uma decisão assim bem calculada, não acha?
Sem dúvida. E a estratégia para fincar essas raízes foi, certeira e muito rápida.
Como assim?
Essas raízes se tornam pessoais e permanentes quase que imediatamente. Ele se casa com a Maria Pires de Camargo, que era filha do capitão Joaquim Pires de Camargo.
Ou seja, ele não só se muda para a cidade.
Não, ele se casa com uma herdeira de uma família tradicional local. Eles tiveram 5 filhos. Esse passo foi, assim, absolutamente crucial.
Isso muda tudo. Ele deixa de ser o advogado que veio da Paraíba.
E passa a ser parte de uma das famílias da cidade. Exato.
Ele deixa de ser um forasteiro para se tornar de fato um membro da comunidade, né? Construindo uma nova geração de atibaienses.
E essa é a porta de entrada para a influência que ele viria a ter. Ao se conectar com a elite local pelo casamento, ele ganha uma legitimidade que talvez levasse décadas para construir de outra forma.
É verdade. Ele não precisou bater na porta, ele entrou pela sala de estar.
Basicamente isso.
Ok, então ele se estabelece, cria família, ganha respeito como advogado, mas ele não se contentou em ser apenas um jurista de prestígio.
Não mesmo.
E é nesse ponto que a trajetória dele dá uma virada que vai, tipo, definir o futuro de Atibaia por décadas. Em 1930, ele mergulha de cabeça na política.
E ele não entra para ser um coadjuvante, né? A carreira política dele é de uma longevidade impressionante.
Há muito tempo.
Tempo, atravessando períodos tão turbulentos do Brasil. Estado Novo, redemocratização, a crise dos anos 60. Isso por si só já diz muito sobre a habilidade dele.
Com certeza. E um dos primeiros grandes movimentos dele na política é em 1934. Ele vai lá e organiza o Partido Constitucionalista em Atibaia.
E o nome já é bem sugestivo, né?
Muito.
A gente tem que lembrar o contexto. 2 anos antes, em 32, São Paulo tinha travado e perdido a Revolução Constitucionalista contra o Getúlio Vargas.
Era uma ferida aberta.
Totalmente, um orgulho paulista ferido. Então, em 1934, organizar um partido com esse nome numa cidade paulista era uma declaração de princípios muito forte.
Ele estava se posicionando.
Exato. Ele estava se alinhando diretamente com a causa paulista, se colocando como o líder dessa corrente na cidade. Foi um ato de afirmação política muito poderoso.
E ele não só organiza, ele lidera esse partido por décadas. Mais tarde, essa agremiação se torna a famosa UDN, a União Democrática Nacional.
Ah, UDN.
O que significava ser o homem da UDN em Atibaia naquela época?
Significava ser oposição ferrenha a Getúlio Vargas e depois ao trabalhismo do Jango Goulart. A UDN era um gigante da política, com uma plataforma liberal, conservadora nos costumes e um discurso muito moralista, né? Sempre falando em combater a corrupção.
Entendi. Ser o chefe da UDN em Atibaia colocava o Álvaro Correia Lima em linha direta com Carlos Lacerda, com os grandes debates nacionais. Ele não era só uma figura local.
Ele era maior que isso.
Ele era a embaixada de uma das principais forças políticas do Brasil dentro da cidade. E essa posição de poder se traduziu em cargos, claro. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1936, com uma atuação de destaque.
Sim.
E em 1946, ele dá um passo além, assumindo como suplente de deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Isso mostra que a influência dele já estava transbordando, né?
Com certeza. Ser suplente de deputado estadual já o colocava em outro patamar de articulação.
Ele passa a ter trânsito nos corredores do poder em São Paulo.
Exato. O que dá mais prestígio e, claro, mais capacidade de trazer recursos e atenção para a base dele, que era Atibaia.
E na cidade, o domínio dele era evidente. Ele foi presidente da Câmara Municipal por 4 vezes em anos bem espaçados. 61, 63, 66 e 67.
Nossa.
O que essa repetição no cargo nos diz?
Então.
Nos diz que ele era um articulador mestre. Presidi a Câmara no começo e no fim da década de 60, que foi um dos períodos mais polarizados e instáveis da nossa história.
Que culminou no golpe de 64.
Isso. Mostra uma capacidade incrível de construir e manter alianças. Em 61, o Brasil tinha Jânio e Jango. Em 67, já estava sob o regime militar. E o Álvaro Correia Lima continuava lá, no comando do Legislativo Municipal. Ele sabia navegar em qualquer maré.
Mas seria um erro, e a biografia deixa isso bem claro, defini-lo só como um animal político. A descrição que a gente tem dele é de um advogado brilhante.
Certo.
Jornalista. Poeta e até participante de movimentos revolucionários. Um verdadeiro polímata.
E essa combinação é a chave para entender o poder dele. Pensa bem. Como advogado, ele dominava a argumentação, a lei, a retórica. Era respeitado em toda a região bragantina, não só em Atibaia.
E como jornalista?
Como jornalista, colaborando com jornais como o Diário Popular e o Estado de São Paulo, ele controlava a narrativa pública. Ele moldava a opinião.
Ou seja, qualquer adversário político dele tinha um problema duplo.
Exatamente. O adversário enfrentava ele em 2 frentes ao mesmo tempo. No debate oficial, dentro da Câmara e na manchete ou no artigo de opinião do jornal no dia seguinte.
Uma estratégia de influência de 360 graus.
Muito antes desse termo existir. Ele tinha o poder institucional e o poder da palavra, e usava ambos com maestria.
E essa parte sobre os movimentos revolucionários me chamou muito a atenção. Ele participou ativamente dos de 1924, 1930 e 1932.
Isso coloca no olho do furacão dos eventos que definiram o Brasil moderno.
Totalmente.
A revolta de 24 foi um dos levantes tenentistas, a de 30 foi a que levou o Getúlio ao poder, e a de 32, como a gente já falou, foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo contra o próprio Getúlio.
É, são lados que parecem opostos, né? Entre 30 e 32.
Sim, e a participação dele nesses eventos mostra um homem profundamente engajado com as questões do seu tempo, disposto a ir para a linha de frente. Ele não era um espectador da história, ele era um agente dela.
E como se não bastasse a lei, a política e as revoluções, ainda tinha o lado cultural. Ele deixou obras publicadas como escritor e poeta. E o que eu achei mais concreto foi o criador da Corporação Musical 24 de Outubro de Atibaia. Ele também estava investindo na arte da cidade.
Essa é a marca de um construtor de instituições, sabe? Não estava focado só no poder político do momento, mas em criar um legado cultural.
Faz sentido.
Fundar uma corporação musical é algo que reverbera por gerações. Forma músicos, cria uma identidade sonora para a cidade, participa dos eventos. É uma contribuição muito palpável, que vai além dos discursos e das leis.
Mostra uma preocupação com a alma da cidade.
Exatamente, não só com a administração dela.
Então, depois de toda essa trajetória, o que tudo isso significa para Atibaia hoje? O impacto dele se tornou visível. E quando eu digo visível, no sentido mais literal da palavra.
É a materialização do reconhecimento. É quando a história de uma pessoa se funde com a paisagem urbana.
Primeiro, o Fórum da Comarca, o centro do poder judiciário local, leva o nome dele, Fórum Dr. Álvaro Correa Lima.
Uma homenagem direta.
E muito simbólica à profissão de origem dele, onde ele era considerado um advogado brilhante.
É a escolha perfeita. O fórum é o lugar onde a lei, que ele tanto estudou e praticou, é aplicada todo dia. Nomear o prédio com o nome dele é reconhecer a contribuição fundamental que ele teve para a justiça na região.
É como dizer, aqui continuamos o trabalho que este homem começou.
Isso.
E a segunda homenagem é a que nos leva de volta ao começo da nossa conversa. A antiga Rua Itapetinga, no centro da cidade, foi renomeada para a Rua Dr. Álvaro Correia Lima.
Aconteceu quando?
Isso aconteceu por uma lei de 1970, um ano depois da morte dele, em 21 de novembro de 1969.
E olhando o mapa que a gente tem, a localização dessa rua é muito reveladora. Não é uma rua qualquer na periferia.
Não mesmo.
Ela está no coração da cidade, passando ao lado da paróquia São João Batista, a igreja matriz de Atibaia. A foto que a gente tem também ajuda a pintar o cenário, né? Uma rua de paralelepípedos, com aquele ar de centro histórico.
Ou seja, a escolha do local foi pensada nos mínimos detalhes. Colocaram o nome dele no centro nevrálgico da cidade.
Exatamente. E a escolha desses dois lugares, o Fórum e a Rua Central, não é por acaso. O Fórum representa o poder cívico, a lei, a ordem.
Certo.
A rua, no centro, ao lado da Igreja Matriz, representa o coração da vida comunitária, o cotidiano, a fé.
São homenagens que cimentam o legado dele nos dois pilares da cidade. O institucional e o social.
Perfeito. As pessoas caminham, dirigem e vivem na herança dele todos os dias. Talvez sem nem se dar conta.
Uma jornada e tanto para aquele jovem que saiu da Paraíba. Ele faleceu na própria cidade de Atibaia, encerrando o ciclo de vida na terra que o adotou e que ele, inegavelmente, ajudou a moldar.
De forma decisiva.
Recapitulando então, a história que as nossas fontes nos contam é a de Álvaro Correia Lima, o paraibano que atravessou o Brasil.
Para se tornar uma das figuras mais centrais da história de Atibaia no século XX.
Um homem que transitou com uma habilidade impressionante entre a advocacia, a política, o jornalismo e as artes.
E deixou uma marca profunda em cada uma dessas áreas.
É isso.
E o seu legado, como a gente viu, vai muito além das placas. Está nas instituições que ele ajudou a criar e fortalecer, a Câmara Municipal, que ele presidiu em tempos turbulentos, a Corporação Musical, que deu uma trilha sonora para a cidade.
É uma marca duradoura.
Sim, na vida política e cultural. O resultado de uma vida de engajamento profundo com a sua comunidade adotiva. Ele não foi só um morador.
Ele foi um arquiteto da cidade.
Exato, um arquiteto da cidade, o que nos leva a um pensamento final. A história do Álvaro Correia Lima faz a gente pensar sobre como as cidades brasileiras são, em sua essência, um mosaico.
Quantas outras cidades foram profundamente moldadas por pessoas que vieram de outros estados, de outras regiões, trazendo novas ideias, novas energias, novos sonhos?
A narrativa do forasteiro que se torna pilar da comunidade é uma das mais poderosas da nossa história.
Com certeza. Talvez da próxima vez que a gente passar por uma placa de rua com um nome desconhecido, vale a pena a curiosidade. Por trás de um nome, pode haver uma história que redefine todo o nosso entendimento sobre aquele lugar.